Eu sou Igor Lopes e hoje eu estou direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. A gente veio cobrir a SIGGRAPH, que é uma das principais feiras de animação 3D do mundo. A gente veio com o vídeo da Qualcomm, que está mostrando aqui algumas das features que o Snapdragon 810 já tem, relacionadas à parte gráfica, mas também o que virá no 820, que deve aparecer nos primeiros aparelhos já no primeiro semestre de 2016. Talvez a gente faça alguma coisa com ele já na CES, no começo do ano, em Las Vegas, ou na MWC, em Barcelona, no começo de março. Bom, mas aqui o curioso é que por onde você olha, você vê pessoas com óculos de realidade virtual. Essa é a nova moda agora. Todo mundo trabalhando com isso. Que elas põem os óculos, né, e são transportadas daqui para o mundo inteiro, para qualquer, para um outro universo, na verdade, né? Aí você pode acompanhar sempre numa TV ao lado aquilo que elas estão vendo. Elas estão com os óculos, assistindo alguma coisa de realidade virtual, você vai acompanhando do lado todas as imagens que estão sendo projetadas para ela nos óculos. Então são várias demonstrações para aplicações dessa tecnologia. Tem, por exemplo, um carro que está aqui, que você entra no lugar do motorista, coloca os óculos e aí você participa como se fosse de um crash test virtual. Aí você pensa nas aplicações para isso. Nesse caso, uma montadora pode mostrar para o cliente todas as features de segurança do veículo que são colocadas nos novos produtos. E aí, o que acontece nesse caso aqui é que o mesmo crash test é repetido com um carro de 30 anos atrás. E aí você consegue avaliar a diferença do estrago, já com todos os airbags e toda a tecnologia atual, e do carro de 30 anos atrás que não tinha nada disso. Uma forma de demonstrar que seu produto é bom, que seu produto traz características exclusivas. Tem um outro com dois sensores nas mãos e é como se você fosse um mecânico virtual. Então, com um sensor, você vai iluminando diferentes regiões do motor do carro. Com a outra, você seleciona a parte do equipamento que precisa ser mexido. Então você imagina aí uma assistência técnica, por exemplo, à distância. Um cara no telefone pode ensinar um outro à distância a mexer no motor de um carro, por exemplo. E também tem coisas lúdicas, não só coisas aplicadas ao mercado. Por exemplo, um que você vai passeando por diversos cenários, você vai andando por entre as pessoas, como se fosse um passeio por uma praça, por exemplo. Alguém vai te puxando, só que você não está enxergando o ambiente, né? Você está com os óculos. A pessoa vai te puxando por entre esse espaço e aí você vai vendo na realidade virtual as pessoas olhando para você. É tipo, é uma coisa meio constrangedora assim até, né? Você pode estar sozinho num quarto, mas na sua cabeça, no seu mundo, você está andando no meio de pessoas estranhas, todas olhando para você. Enfim, e a Qualcomm está demonstrando uma ferramenta que mistura a realidade aumentada com a realidade virtual, as duas ao mesmo tempo. Tem uns stickers, aí esses stickers trazem os códigos específicos ali para a realidade aumentada, né? E aí você olha com os óculos para esses stickers e cada um deles te transporta para um outro ambiente de realidade, aí sim, virtual. Então, por exemplo, você olha para o sticker que é da cidade de São Francisco. Então você olha para Golden Gate, ele te transporta na realidade virtual para Golden Gate. Você pode passear pela Golden Gate, ver informações, ou para a prisão de Alcatraz, você vai para a cela, você vai pro espaço, você vai passeando pelo espaço como se você estivesse lá. Tem também outras tecnologias que estão presentes no Snapdragon 820, que vai ser lançado ano que vem, como eu já disse. Por exemplo, uma tecnologia que chama Spectra. Ela é uma tecnologia de detecção de imagens. Aí você pensa, por exemplo, na detecção de imagens de sua galeria de fotos, para ela ser organizada de acordo com o que foi fotografado. Essa tecnologia ela vai colocando tags automáticas. Então, por exemplo, você pode cadastrar, ela vai ver todas as suas fotos, reconhecer imagens de pessoas nas fotos e colocar numa pasta, pessoas. Ou ela vai reconhecer as fotos do seu cachorro, por exemplo, e colocar numa outra pasta, cachorros. Ela vai estar guiando de acordo com o que ela reconhece nas imagens. Tudo bem, isso a gente está falando numa aplicação pessoa física, o seu aparelho. Mas se você pensa no mercado, você imagina, por exemplo, uma tecnologia dessa aplicada a uma câmera que está no GPS e os carros sem motoristas. Então pensa, uma tecnologia dessas enxergando todo o ambiente em volta e consegue identificar se naquela determinada posição existe uma pessoa, ou existe um obstáculo, ou existe algum problema que possa impedir o fluxo do carro. Então existem várias aplicações e isso é só o começo, né? A tecnologia está demonstrada aqui, mas a partir de agora é que ela vai começar a aparecer no mercado também. Bom, hoje eu vou ficando por aqui, acompanhe tudo no Canaltech site e também no nosso canal do YouTube, eu já produzi vários vídeos e textos por aqui. Amanhã eu vou falar mais sobre o Snapdragon 820, a gente viu várias coisas sobre ele, mas informações sob embargo que só podem ser liberadas a partir de amanhã. Então fique de olho, tem muita novidade a caminho. Agora de volta a São Paulo com Luciano Zaramella e Adriano Ponte.
Enquanto isso, o Google sacudiu a internet na noite de ontem com o anúncio do Alphabet, a grande holding que agora passa a controlar todos os serviços da empresa. Com essa manobra, Sergey Brin e Larry Page passam a ser os CEOs da Alphabet, enquanto o Google ficou sob as ordens de Sundar Pichai. Bom, isso significa que o Google, como a gente conhece hoje, não é mais a mesma coisa. Em partes, o Google acaba perdendo o título de gigante e passa a ser apenas um braço da recém-criada Alphabet. Isso não quer dizer que ela vai abrir mão de seus produtos, já que o serviço de buscas, o Maps, a loja de aplicativos, o YouTube e até mesmo o Android continuam sob sua tutela. O que muda é que a companhia-mãe passa a cuidar da parte mais corporativa da coisa. Enquanto os serviços já estabelecidos ficam por conta do Google, o novo departamento passa a trabalhar com outros negócios, como o Nest, Fiber, Calico e várias incubadoras que já existiam lá dentro. A história parece complicada, mas você pode entender melhor o caso no canaltech.com.br.
Uma equipe de especialistas da IBM descobriu mais uma falha no Android. Dessa vez, ela afeta 55% dos dispositivos e compromete sistemas a partir da versão 4.3. Os investigadores da IBM afirmaram que, com a vulnerabilidade, é possível que as aplicações se transformem em super apps, que podem obter privilégios que ajudariam atacantes a terem informações sensíveis do dispositivo. A vulnerabilidade foi identificada pelos especialistas como CVE-2015-3825 e se encontra em um componente do Android com o nome OpenSSL-X 509 Certificate, que pode ser facilmente explorado através de um aplicativo malicioso. No canaltech.com.br você assiste a um vídeo da IBM que mostra exatamente o conceito do ataque, usando como exemplo o aplicativo do Facebook. A empresa já notificou o Google a respeito do problema, que por sua vez disponibilizou um patch de segurança para tentar corrigir a falha. Só que a maioria dos aparelhos potencialmente comprometidos ainda não recebeu a correção.
A festa de quem gosta de ouvir música sem pagar pode estar prestes a terminar. Voltaram a circular rumores de que o Spotify estaria repensando seu modelo de negócios e estaria disposto a acabar, ou pelo menos limitar sua opção de acesso gratuito à biblioteca de músicas. O culpado seria o faturamento abaixo do esperado na modalidade, que pode até acumular o maior número de usuários, mas traz receita deficitária, que rola única e exclusivamente por meio de publicidade. E quem disse isso foram fontes que estariam ligadas à companhia. As mudanças, segundo elas, estariam sendo pensadas para aplicação no começo do ano que vem. Parece que a empresa quer seguir o caminho do Apple Music e acabar de vez com períodos gratuitos, oferecendo apenas assinaturas pagas para quem estiver disposto a ouvir música online. Pelo menos pode ser que a promoção para novos assinantes, a R$ 1,99 pelos 3 primeiros meses, continue e seja a grande motivadora do modelo de transferência dos usuários para o sistema pago. Quem sabe, né?
A Microsoft informou que vai disponibilizar uma correção nas próximas 48 horas para a falha de download que está afetando os usuários da loja de aplicativos do Windows 10. Alguns reportaram o problema no sábado, alegando que não era possível realizar nenhum download de aplicativo no Windows Store nem ter acesso a uma atualização de aplicativos que já estavam instalados no PC. Não é todo mundo que sofre com o problema, mas mesmo assim a empresa está pelejando para deixar o Windows 10 o mais redondo possível. Outros problemas no Windows 10 também devem ser resolvidos com atualização, como por exemplo, do aplicativo nativo de e-mail do sistema operacional, que permite que alguns usuários apenas leiam seus e-mails, mas não deixa mover, excluir ou realizar outras ações com as mensagens na caixa de entrada. O bug chatíssimo de reinicialização do sistema já mencionado por alguns usuários também deve ser corrigido por essa atualização. Vamos ficar de olho.
E o Drops Canaltech fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias de tecnologia.